Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Olá, seja bem-vindo à edição do Paraná em Rede de hoje, dia 31 de dezembro de 2018. Estamos nos despedindo deste ano. Você já fez o balanço das suas ações? Geralmente hoje as pessoas dedicam a este tema, não é mesmo? Saber o que fez, o que é que ficou para o ano que vem. Olha, nosso convidado hoje no Paraná em Rede Especial fala sobre a economia. Se você pode ter perspectivas de mudança para o ano que vem com relação a emprego, renda e outros investimentos. O nosso convidado é o professor, economista, reitor da Universidade Positivo, José Pio Martins. 2019 será um ano de mudanças políticas e econômicas no Brasil e nos estados. Novos gestores assumem cargos e as questões políticas têm impacto direto na economia. Hoje o nosso convidado do Paraná em Rede é o professor e reitor da Universidade Positivo, o economista José Pio Martins, que vai nos ajudar a entender o cenário para o ano que começa daqui a pouquinho. Professor, obrigada pela presença aqui na Rede AERP.
Eu é que agradeço.
Vamos fazer aí uma reflexão, professor, dessas mudanças políticas e do impacto, né? Nós temos um novo presidente com uma outra gestão, um país que vem assolado pelas dificuldades financeiras de alguns anos e as mudanças estaduais. Então, começando com o cenário nacional, professor, qual é a reflexão que o senhor faz?
Eu costumo dizer que o Brasil está em uma fase, neste final de 2018, em que sobre um ponto não há dúvida. É qual é o maior problema do país. O maior problema de todos, é o que eu chamo de um gigantesco desperdício da força de trabalho, o desemprego. Vamos dar algumas informações nacionais que nos permitem entender a questão local. O Brasil termina 2018 com 208 milhões e 500 mil habitantes. Esse é o número do IBGE revisado agora, coisa de 60 dias. Desses 208 milhões e 500 mil habitantes, há 104 milhões em condições de trabalhar. É o que os economistas chamam de população economicamente ativa. Desses 104 milhões em condições de trabalhar, 13 milhões trabalham no setor estatal, prefeituras, governos estaduais e a União Federal. Então sobram 91 milhões para todo o setor privado, para todo o país, em condições de trabalhar. Em agosto, quando o IBGE fechou as estatísticas, no dia 31, divulgou 30 dias depois, ele deu a seguinte informação. Desses 104 milhões de brasileiros em condições de trabalhar, 12 milhões e 700 estão sem emprego. 5 milhões, o IBGE chama de desalentados. O que é o desalentado? Desalentado é aquele sujeito que estava trabalhando, perdeu o emprego, procurou durante um ano um novo emprego, não achou, desistiu. Está cuidando de outra coisa e, portanto, o IBGE chama de desalentados. São 5 milhões. Veja, 12 milhões e 700 estão desempregados, querem trabalhar, estão procurando emprego, não acham. 5 milhões são os desalentados, estão desempregados, pararam de procurar emprego, se reorganizaram na vida com suas famílias, mas são pessoas que têm condições de trabalhar e estão fora do processo produtivo formal. Mas há outros 4 milhões e 800 que trabalham, porém não trabalham 40 horas por semana, não trabalham 8 horas na média por dia. São aqueles que estão subocupados. Há muitas pessoas que têm empregos de 4 horas por dia, 20 horas por semana. Esse número total dá 22 milhões e meio de brasileiros que estão ou desempregados ou subempregados. Primeiro, isso é um desperdício monumental de força de trabalho. Segundo, é um problema social gravíssimo. Para os 12 milhões e 700 mil desempregados, é trágico, é o maior problema social. Para os 5 milhões desalentados que desistiram, conseguiram se acertar com famílias, mas é também um problema porque uma grande parte gostaria de voltar ao mercado de trabalho. E parte dos 4 milhões e 800 mil brasileiros que trabalham menos de 8 horas por dia, quase todos, na verdade, gostariam de trabalhar 40 horas por semana, 8 horas por dia. Pois bem, primeiro, isso é um desperdício monumental de força de trabalho. Segundo, é uma questão individual, são pessoas sem renda, e o desempregado tem duas características. ele deixa de ser um contribuinte, por exemplo, com impostos, e se pendura em algum programa governamental, ou seguro-desemprego, ou Bolsa Família, alguma ajuda para poder sobreviver até que consiga um emprego. Pois bem, então o maior problema econômico e social do Brasil é esse. E aí você pergunta, mas de que esse problema decorre? Ele decorre do problema maior do Brasil, e eu costumo dizer o seguinte: todo governante, nós teremos novos governadores e presidente da República, deveria ter inicialmente uma meta. O Brasil precisa aumentar a produção nacional. Os economistas têm um conceito. Como é que você mede a produção de um país? Desde uma folha de alface, um pé de cenoura, arroz, feijão, até um foguete nuclear, tudo que o país produz de bens e serviços, tem lá um conceito de produto interno bruto. Não precisamos discutir por que produto, por que interno, por que bruto. Mas é toda a produção do país. É em função da queda dessa produção nacional que há esse desemprego, o subemprego e os desistentes, os desalentados, que é o nome que o IBGE usa. Então, a causa essencial é a recessão econômica que acometeu o Brasil. Começou em 2014, se aprofundou em 2015, naufragou em 2016. 2017 começou uma recuperação muito tímida. Então, no fundo, nós temos um problema essencial. O produto nacional brasileiro é muito pequeno. O Brasil precisa ter uma meta: o produto nacional tem que crescer.
Mas isso depende mais do setor estatal ou privado, professor?
Aí é que tá o detalhe. Aí você começa as perguntas, né? Mas por que razão o produto não é maior para dar mais emprego? Bom, o Brasil tem estatísticas econômicas e sociais desde 1901, referente ao ano de 1900. São 118 anos aí de estatísticas. A recessão mais grave do Brasil, que levou a uma queda da produção nacional, foi a recessão 2015-2016. Veja, Brasil, 2013, os desempregados, só para falar em porcentagens, os desempregados brasileiros, aqueles 12 milhões e 700, comparado com 104 milhões, dá 12%, 12,5%. Então, 12,5% da força de trabalho é o desemprego aberto. Em 2013, era 4,5%. 4,5%. Ocorre que em 2014 a população brasileira aumentou 1,5 milhão de habitantes. Isso é outro detalhe. Mas o produto interno bruto em 2014 cresceu 1%. Então é mais ou menos o seguinte: aumentou o número de bocas, aumentou a pizza, mas na verdade se equiparou. Uhum. Em 2015 a população brasileira aumentou 1,4 milhão habitantes. E o produto nacional caiu 3,5%. Foi muito, isso foi brutal, já começou um desemprego. Em 2016, repetiu a dose. Caiu de novo 3,5% a produção nacional. E o Brasil de novo aumentou a população 1,3 milhão, 1,4 milhão. O que aconteceu é que terminamos 2016 com desemprego brutal. Em 2017... a produção nacional parou de cair, mas a população de novo aumentou 1,3 milhão habitantes. E a causa é essa, é a recessão. Aí pode vir uma pergunta: mas qual foi a causa da recessão? A recessão brasileira é uma conjugação de fatores que começou na metade do primeiro governo da presidente Dilma. Uma crise internacional, os nossos clientes internacionais, o caso da China, reduziram as demandas. O Brasil passou a ter menor exportação em valores, porque preços das commodities agrícolas no mercado internacional caíram, e caindo os preços internacionais, mesmo que a safra seja exportada em quantidades, em toneladas, igual ao ano anterior, cai a receita de exportação. E aí vieram os erros internos, né? O governo da presidente Dilma, tanto é que o próprio PT, quando fala da era do PT, ele sempre diz: por que no governo Lula? Por que no governo Lula? Eles nunca citam o governo Dilma, porque ali houve uma série de erros de macroeconomia. O setor estatal começou a gastar demais, explodiu, começou a ter déficit, começou a fazer dívida, a dívida estatal, sobretudo a federal, aumentando. E entramos numa recessão brutal, né? Aí tem várias explicações do porquê da recessão. Portanto, eu digo o seguinte: prioridade número um da sociedade brasileira e do governo brasileiro, quando eu digo governo, é prefeitos, governadores e presidente da República, é fazer o produto nacional voltar a crescer.
Retomando aquela ideia de que ou depende do Estado ou depende da iniciativa privada, nesse momento, a estrutura econômica que vai se formando para o presidente Jair Bolsonaro mesmo, porque é ela que vai movimentar essa economia no sistema nacional, professor, e internacional. O ministro Paulo Guedes, por exemplo, tem uma diretriz de trabalho. O senhor acha que essa vai ser a diretriz que vai retomar esse crescimento?
Pois bem. O motor do crescimento do produto brasileiro é o setor privado. E não é por escolha ideológica, não. É porque o setor estatal brasileiro, até por efeito da recessão, da queda da produção nacional, entrou numa crise gravíssima. Qual é a crise grave do setor estatal brasileiro? É que com a queda da produção nacional, com a recessão, caiu a arrecadação tributária dos municípios, dos estados e da União. Como o setor estatal não consegue reduzir gastos, quando veio uma queda de arrecadação, sobretudo em 2015, e repetiu a dose da queda em 2016, o setor estatal brasileiro entrou numa crise financeira gravíssima. Todos, 5.570 municípios, 26 estados, Distrito Federal e a União Federal, todos entraram em déficit nas contas. Quando um setor estatal, seja a prefeitura, seja o governo do estado, seja o governo federal, entra em déficit, ele só tem duas saídas. Ou aumenta impostos ou faz dívida. Como aumentar impostos ficou muito difícil por duas razões. Primeiro, porque a sociedade privada estava vivendo uma recessão e desemprego. Não era hora de aumentar a alíquota de impostos. Então, não deu para aumentar impostos. Não conseguindo reduzir gastos, o governo federal fez déficit e foi fazer dívida. Mas como é que o governo faz dívida? Os estados fizeram dívida, muitas prefeituras fizeram dívida nova e o governo federal também. Dado que não dá para aumentar tributos em cima de uma população que já está com problema de desemprego, com queda de produção, queda de salários médios, o novo governo, sobretudo o presidente Bolsonaro e seu ministro Paulo Guedes, tem que consertar as finanças do setor público e, no caso, prioritariamente do setor público federal. Mas os estados também. Só que essa crise das finanças do setor público tem aspectos conjunturais de momento e aspectos estruturais. Por exemplo, o rombo das previdências. Isso é um aspecto estrutural. Então, respondendo objetivamente sua pergunta, a saída para a recessão é o Brasil aumentar a produção via setor privado. O que o governo pode fazer é melhorar a legislação, fazer leis claras e estáveis, é respeitar o Estado de Direito, é respeitar a liberdade econômica, é desburocratizar a vida de quem quer produzir, tratar de arrumar a previdência dos servidores públicos, tratar de desinchar a máquina pública, tratar de reduzir os índices de desperdício, tratar de reduzir a corrupção, melhorar a eficiência, a burocracia.
Eu vou fazer um intervalo no Paraná em Rede. Já já a gente continua esta conversa com o economista José Pio Martins.
O Paraná em Rede volta já.